Para dar continuidade ao nosso estudo semanal sobre o tema Cultivando o Amor em Tempo de Isolamento Social. No dia de hoje, nós trataremos sobre um dos 7 hábitos que compartilharemos ao longo desse estudo. No dia de hoje, nós trataremos sobre um hábito muito importante, não só para esse tempo de isolamento social, mas um hábito que a nossa oração é que ele permaneça na sua casa após tudo isso passar. Qual seria este hábito, Tati?
O hábito que nós iremos falar hoje é a gentileza. O que é gentileza? Como se tornar uma pessoa gentil? Como criar esse novo hábito? Estudos informam que para nós termos novos hábitos, se faz necessário nós persistirmos no mínimo 21 dias.
Então você tem, a partir de hoje, 21 dias para manter a gentileza dentro do seu lar. Nós buscamos algumas informações acerca do significado da palavra gentileza e eu gostaria de compartilhar algumas questões que foram anotadas. Gentileza é descobrir a alegria de ajudar o próximo. Gentileza significa reconhecer e acolher com afeto a necessidade de alguém. Gentileza é ver a dificuldade do outro e se importar com a dificuldade do outro. Nós estamos tratando aqui sobre questões de gentileza no âmbito familiar. Nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo, há uma necessidade de uma gentileza coletiva. São muitas ações que estão acontecendo ao redor do Brasil e do mundo para abençoar e ajudar pessoas diante desta pandemia que nós estamos vivendo. Mas não é sobre isso que queremos tratar. Nós queremos tratar sobre atos de gentileza dentro da sua própria casa. O que nós queremos é fazer com que a gentileza se torne um estilo de vida dentro do seu lar.
E para se tornar um estilo de vida se declara de dentro para fora. Ou seja, primeiro eu tenho que mudar para assim tentar abençoar e tentar mudar o próximo também com os atos de amor, os novos hábitos, né?
O interessante, Tati, é que quando a pessoa entende que ela precisa ser gentil, quando ela entende que a gentileza precisa ser um estilo de vida, isso promove na vida da pessoa uma satisfação. É algo automático, é algo que não é forçado. E aí nós começamos a viver dentro desta realidade, dentro deste ambiente de gentileza. Note bem, se na sua casa você tem filhos, os filhos são reflexos do lar. Se nós queremos que o nosso filho, nós temos um menino de 9 anos, se nós queremos que o Gabriel seja uma pessoa, se torne uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, que seja gentil, Nós precisamos tratá-lo com gentileza e também precisamos fazer do ambiente do nosso lar um ambiente de gentileza, não é isso?
Sim. E essa questão de ser uma pessoa gentil, nós não temos que ter interesse em ser gentil. A gentileza, ela precisa ser espontânea. Não é pensar eu vou ser gentil para ter isso, eu vou ser gentil para ganhar algo. Não. E é bíblico, Mateus vai dizer assim mesmo: faça com o próximo aquilo que quer que faça com você. Ou seja, se eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, eu preciso ser gentil.
Mateus capítulo 7, 12 foi citado. E aí não tem como não lembrar de um adesivo que eu falei na última semana, no que fica nos carros, em alguns outdoors: gentileza gera gentileza. E o que fazer quando a pessoa começa a não receber a gentileza em troca? Muitas vezes nós somos gentis com alguém e nós não recebemos de volta a gentileza. Vamos permanecer em gentileza ou vamos interromper?
Na maioria das vezes há uma revolta, não é verdade? Quando a pessoa não é gentil da mesma forma que você tem sido, logo em seguida você quer ser áspero com essa pessoa. Mas nós temos que lembrar que gentileza precisa ser como um estilo de vida. Independente se a pessoa vá ser gentil com você ou não, nós temos que semear gentileza. Porque toda semente que nós plantamos, um dia nós colheremos.
Quando nós somos gentis de uma maneira espontânea, nós não ficamos esperando se o outro vai ter um ato de gentileza em troca. Nós não somos gentis porque queremos algo em troca, como você já falou aqui. Nós somos gentis porque a gentileza faz parte do nosso estilo de vida. Uma outra coisa, Tati, que é completamente contrária à gentileza, é conviver com pessoas irritadiças. Nesse tempo de isolamento social, é natural que esse sentimento ele cresça dentro dos lares. Ele cresça por conta da preocupação. Pessoas que estão preocupadas, que vivem em preocupação, tendem a serem mais irritadiças. Em alguns casos, a perda do sono, em alguns casos, a mudança do humor. E como ser gentil para uma pessoa que vive irritada dentro de casa?
Como foi falado no início, nós temos que persistir. Por mais que essa pessoa more juntamente com você, precisa abrir mão dessas questões e persistir. Porque a gentileza, ela traz paz, ela traz equilíbrio e ela traz mansidão.
E aí nós precisamos entender algumas questões, algumas mudanças de atitudes que nós temos que ter dentro do nosso lar para que a gentileza se torne um hábito, como você mesmo disse, após esses 21 dias. Então, é necessário que os pais sejam gentis com os filhos, é necessário que os filhos sejam gentis com os pais, é necessário que o esposo seja gentil com a esposa sem querer algo em troca. É necessário que sejamos que nós venhamos a criar um ambiente de gentileza dentro do nosso lar. E nós temos algumas mudanças de atitude, nós temos alguns pontos importantes que queremos considerar. O primeiro deles é que nós precisamos entender que a gentileza muda as pessoas.
É verdade. E nós estamos falando e citando sobre gentileza, mas o que é de fato gentileza? Quais são os exemplos da gentileza?
Por exemplo, olha como a Tati está linda nessa hora.
Ah, obrigada.
Isso é um ato de gentileza. O fato de estar no convívio do lar, agora no isolamento social, um marido ir até a louça, lavar a louça, isso é um ato de gentileza, é um ato de serviço.
E até mesmo, às vezes, mulheres, né, esposas, quando vê que o marido, às vezes, fica preocupado porque tem questões de pagamentos, essas questões que precisam colocar em dia, fica preocupado, fica um pouco irritadiço, nós também temos que ser gentil. É o momento de dar um abraço, é o momento de estar perto, é o momento de ouvir, é o momento de olhar, é o momento de acariciar, independente se o seu marido esteja estressado ou não.
Abraços e carinhos sempre serão bem-vindos. Então, quando você, esposa, perceber que o marido está mais irritado, dê um beijinho nele, faça um cafuné, vai acalmando esse leão. E uma outra questão também, uma outra atitude, é que nós precisamos nos vestir de gentileza. Assim como quando nós precisamos ir a um lugar, nós colocamos uma vestimenta, uma roupa, por exemplo, quando nós vamos à igreja, nós procuramos nos arrumar bem para estar na igreja. A gentileza precisa ser algo da nossa rotina, precisa ser algo que acontece todos os dias. Nós precisamos nos vestir de gentileza. Sendo assim, vai ser automático, não vai ser nada forçado.
Pois é, dentro da própria casa, às vezes as pessoas confundem, achando que gentileza é uma obrigação. Ah, você não faz mais do que a sua obrigação. Achando também que gentileza é uma escravidão, né? A mulher achar que faz as coisas porque ela é uma empregada, ela é uma escrava da casa. Jamais. Porque a gentileza são coisas que você vai fazer para deixar o outro bem. Você vai nutrir esse relacionamento, você vai nutrir essa família, esse casamento. Então, gentileza é totalmente diferente de escravidão, é totalmente diferente de obrigação.
Quando a gentileza é um estilo de vida na pessoa, nada disso acontece. Existem muitas ilustrações, muitas histórias, por exemplo, quando um marido sentado à mesa e a mulher põe o prato lá, o alimento, e o marido nada fala. O segundo dia acontece a mesma coisa e ela pergunta: não está bom? E aí ele responde: quando eu não falar nada é porque está bom, quando estiver ruim eu vou dizer.
Ai, ai, ai.
Que coisa difícil. em isolamento social conviver com uma pessoa assim, que não seja essa a sua realidade, que não seja essa a realidade da sua família, que haja um sentimento de gentileza tomando conta de todo o seu lar. Como já foi dito aqui, mesmo que a pessoa rejeite a sua atitude de gentileza, e esse já é a terceira atitude que temos que tomar, nós precisamos continuar mantendo a gentileza. Sabemos que é muito desafiador isso, porque na verdade nós humanos sempre esperamos receber em troca aquilo que nós estamos oferecendo. E quando não acontece isso, a tendência é que a gente vá reduzindo, a tendência é que a gente vá pisando no freio. Mas eu quero lhe dar um conselho aqui, não faça isso. A Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela afasta o furor. Continue sendo gentil. Se só na sua casa, se na sua casa somente você é aquele que levanta a bandeira da gentileza, se somente você é aquela que levanta a bandeira da gentileza, continue sendo gentil. Uma hora, esta outra pessoa que convive com você vai entender o recado e vai mudar de postura. E dentro dessas questões da gentileza, dos atos, tem a fala.
Sim.
Aquilo que nós falamos é muito importante. Aquilo que nós lançamos, né, com as nossas palavras em direção a outra pessoa, aquilo tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar.
Nós falamos muito aqui a questão de casamento, ele não pode ser um ringue. Casamento, ele precisa ser um lugar de segurança, um lugar de proteção, não um lugar de luta, jamais. Então nós temos que saber falar. É claro que não é fácil conviver com uma outra pessoa 24 horas, mas você escolheu essa pessoa para casar. Você escolheu essa família. Então, eu e você temos que ter disposição em nutrir esse relacionamento. Nós temos que ter disposição em nutrir esse casamento.
E Tati, a fala, ela valoriza muito a pessoa. Nós precisamos lançar dentro do nosso lar palavras positivas. Não é pensamento positivo, ah, não, vai dar certo. Não, não é isso. Palavras positivas. Nós precisamos lançar palavras de afirmação para o outro, porque tudo aquilo que nós falamos para o outro, para o nosso cônjuge, ou para alguém da nossa casa, para alguém da nossa família, tudo aquilo que nós falamos, nós estamos demonstrando o valor que aquela pessoa tem para as nossas vidas. Talvez esse isolamento social está servindo para você refletir em muitas coisas, dentre elas, essa questão de você estar mais próximo das pessoas que você ama, porque no final, no final, o que está sobrando, o que sobrou, o que restará para as nossas vidas é a nossa família.
Nosso lar.
Penso até que nem é que sobrou, nem o que restou. Na verdade, é o que é mais precioso. Agora estamos aí no isolamento social, cada um na sua casa. E eu fico pensando, Tati, naquelas pessoas que estavam vivendo uma confusão terrível dentro do seu lar.
Que saía de casa como fuga, né?
Sim, agora está tendo que encarar a realidade. Então eu quero dizer uma coisa. Mude as suas atitudes. Pegue o hábito da gentileza e torne este hábito uma realidade na sua família. Agora, a questão da fala, ainda para finalizarmos esse estudo, essa parte, é muito importante. O falar com gentileza. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos falando. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu falo e pronto. Isso é muito perigoso, porque depois que você falou, falou. Não se volta mais atrás. Uma palavra proferida, uma oportunidade perdida, não se volta mais atrás. Passou. Então, cuidado. Pense muito antes de falar. Uma outra questão, Tati, com relação a falar com gentileza, é procurar ouvir a sua fala. E nessa questão de ouvir, é o tom. Como você tem falado? Em que tom você tem falado? Porque você sabe muito bem que a maneira, que a entonação que você dá numa fala vai dizer e expressar o seu sentimento com relação àquilo.
E para isso nós temos que reconhecer que se faz necessário mudar. Se você sabe que a sua maneira de falar não está sendo condizente com a sua família, então reconheça e mude. Mude para melhor. Nós, seres humanos, estamos adeptos ao ambiente, às circunstâncias da vida. Se eu fui criada, se você foi criado em um ambiente hostil, onde palavras, sempre tinham palavras severas e não tinham palavras positivas, palavras que lhe impulsionavam para viver uma vida boa e tranquila, eu sei que é difícil, mas faça um esforço para que a sua mente trabalhe de uma maneira diferente, para que você venha produzir palavras boas, para que você possa fazer do seu lar, do seu ambiente, um ambiente saudável e um ambiente agradável.
Por fim, você precisa se lembrar do valor de cada pessoa da sua casa. Se você é casado, lembre-se que você escolheu essa pessoa para se casar. Você tirou essa pessoa do conforto do seu lar, do convívio dos seus pais, e você fez alguns votos. Lembra daquele voto tão tradicional que tem sido tanto esquecido nos casamentos? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Nós estamos juntos. Nós precisamos lembrar do valor que a outra pessoa tem para as nossas vidas. Os seus filhos não são presentes de Deus? Por que maltratar os presentes que Deus lhe deu? Os seus familiares, pais, mães, quer que seja, independente da sua formação, da sua família, essa pessoa que está convivendo com você no seu lar, ela tem um valor muito grande para a sua vida. Portanto, seja gentil a essa pessoa. O isolamento social, ele vai passar. Isso vai acabar. Agora, como nós estamos reagindo a este isolamento social? Será que é apenas um confinamento, uma prisão domiciliar para não sermos contaminados por um vírus? Ou será um tempo de reflexão? Será um tempo de vivermos e resgatarmos valores importantes para a vida familiar, valores bíblicos para a nossa vida pessoal? A nossa oração é que esse tempo seja revertido numa grande bênção e promova na sua vida mudança de atitude. Que a sua casa, que a sua família seja o lugar da gentileza.
Palavra que nós queremos deixar para você, para a sua família, é que você venha mudar e mudar para melhor.
Amém.
Por que que eu preciso mudar? Porque eu preciso ser feliz e eu preciso fazer o Carlos feliz também. Não só o Carlos, como o nosso filho Gabriel. Por que que o pastor Carlos precisa mudar para uma pessoa melhor? Para ele ser feliz, para me fazer feliz e para fazer também o Gabriel feliz. Então, muito.